Série Agindo como Jesus, vendo como o Senhor Jesus Cristo reagia em algumas situações, dando mais importância a isso do que a própria doutrina, é o nosso propósito. E hoje o tema vai envolver Tomé, lá em João capítulo 20, vamos chegar lá. João capítulo 20, versículos 24 a 29. Após a ressurreição dele, Cristo, quando Jesus aparece a eles, lá no versículo 19 a 23, que eu não vou ler, mas eles estavam com as portas trancadas, e Jesus então apareceu. Aí no 24, João 20 e 24, diz: ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de aprendermos mais um pouco hoje sobre Tua palavra, especialmente a questão da importância da nossa fé, na nossa felicidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. O título eu coloquei: mais fé, mais felicidade. Talvez você nem entenda bem por quê, mas vai entender. Poderíamos falar de muitas coisas aqui nesta passagem rica, mas eu quero focalizar um ponto só: a maneira de Jesus proceder com Tomé. Qual foi o problema de Tomé? Claramente, fé pequena. Não a ausência de fé, mas fé pequena. Não era desprovido. Inclusive, no original não há o verbo ser na frase aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. O verbo que está lá significa tornar-se, vir a ser. É interessante isto. Então, o sentido exato seria algo como: não se torne incrédulo, mas crente ou com fé. A mesma coisa, crente ou com fé. Não se torne incrédulo. Não se deixe levar pela incredulidade, mas crente. Se mantenha crente, como você é, Tomé. Aqui estou expandindo um pouco o que tudo indica teria sido ou foi o que Jesus entendeu de dizer. Não deixe, Tomé, que a sua fé, que é pequena, se torne menor ainda. É como um alerta que ele dá. Não é que ele disse: Tomé, eu estou dizendo que você é crente, descrente, não tem fé, não seja incrédulo, você é um incrédulo, estou declarando que você é um incrédulo e você deve se transformar num crente. Não. Não se transforme num incrédulo. Não deixe que a sua fé se torne menor ainda. Eu não vou discutir aspectos teológicos de que alguém que é crente vira descrente e volta ao estado original. Não, isso, biblicamente não é nem possível. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a observação de Jesus com ela, para com Tomé é: cuide da sua fé. Não deixe que ela diminua mais ainda e se torne menor do que ela já é. Então a fé de Tomé era fraquinha, imperfeita, insuficiente para acreditar que Jesus ressuscitaria, como o próprio Jesus dissera. A fé de Tomé não teve poder para levá-lo por cima da impossibilidade natural da ressurreição. Não dá ressuscitar, não dá, é impossível. Então, a fé dele não permitiu que ele passasse por cima dessa impossibilidade, que é uma impossibilidade normal, física, da nossa rotina. É impossível mesmo, mas para Deus nada é impossível. Tem que ter fé para crer nisso, ou uma fé tal que permita passar por cima dessa impossibilidade. A de Tomé não confiou no poder de Deus a tal ponto. Não acreditou nos colegas, companheiros apóstolos, quando eles disseram que viram Jesus ressuscitado. Cético. Não. Nós estamos dizendo, Tomé. Nós vimos, Senhor Jesus. Ressurreto, rapaz. Nós vimos, irmão. Se eu não colocar o dedo lá na chaga da mão e não colocar a minha mão no, na abertura do lado aqui dele que a lança fez, eu não creio. Cético, duvidoso, fez o que é típico de uma fé fraca: exigir com os olhos, tocar, usar os sentidos. Isso é típico de fé fraca. Crente que precisa estar vendo o tempo todo milagres, curas. Muitos são crentes, são salvos, sim, mas é uma fé fraca que exige, requer o uso dos sentidos. Eu quero ver numa visão, eu quero tocar aquilo que foi curado, eu quero comprovar. Então, pessoas que agem assim podem ter fé genuína, sim, e serem salvas, inclusive. O que não podemos é inverter pensando: puxa, eu queria fazer parte de uma igreja dessa, que cura as pessoas, levanta todo tipo de doença, tem visão do que vai acontecer, profecia, levanta lá o irmão fulano e faz uma profecia belíssima. Isso é que é uma igreja espiritual. É lá onde o Espírito Santo está agindo de uma maneira mais forte. É invejável esse tipo. Para. No atual contexto da existência da Igreja de Cristo na Terra, conforme nos ensina o Novo Testamento, especialmente a Bíblia inteira, mas especialmente o Novo Testamento, a fé que Deus valoriza é a que não exige ver essas coisas. Mas não é natural, nós queremos ter uma visão, queremos profetizar, queremos. É natural que nós sejamos mais ricos de experiências espirituais, sim, ao ponto de desejarmos intensamente estar na presença do próprio Jesus Cristo. É natural, é claro, mas calma. Tem que ser na hora que você quer. E se as Escrituras dizem que não está no momento, o momento agora é de valorização de uma fé que não exige para crer. É óbvio que isso é o que Cristo valoriza hoje. E Ele vai nos dar abundantemente o que o nosso espírito anseia a visão dele próprio, a presença dele física, até porque ele tem um corpo glorificado, misterioso, mas tem presença espiritual, que ele é espírito. Então nós vamos ver coisas com esses olhos, olhos também modificados, mas, como disse Jó, vou ver com os meus olhos, nós vamos ver coisas e nós vamos testemunhar coisas tão espetaculares e tão maravilhosas que a gente nem imagina, não consegue nem imaginar hoje. Então não é que os irmãos que valorizam milagres e coisas sobrenaturais estão errados em si, no sentido de quererem e se estimularem com essas coisas, que sentem melhor a presença de Deus e essa ansiedade de ver coisas sobrenaturais acontecendo, é compreensivo, mas está fora de hora e acaba se tornando muito errado. E acabam fazendo coisas que ferem as Escrituras mesmo. Então não podemos aprovar. É isto. Está fora de hora, não é momento agora. Então, no caso aqui, Tomé mostrou claramente um tipo de fé que hoje desagrada a Deus. Esta fé de querer ver e tocar e ouvir com os sentidos para poder, agora eu acredito. Reação de Jesus. Três coisas eu quero observar. Primeiro, Jesus atendeu às exigências de Tomé. Não sei se você notou. Claro que notava, você notou, mas não sei se você observou e refletiu um pouco sobre isso. Ele poderia ter dito, não vai tocar em minha mão, nem no meu lado, coisa nenhuma. Essa coisa que você faça, não creu, quando eu disse que ia ressuscitar, não creio nos seus irmãos que estão aí, dizendo que me viram, e você vem com exigência, Tomé. Isso é coisa, Tomé. Ele, entendo que ele achou que não adiantaria ele exigir de Tomé uma quantidade de fé superior à que ele tinha no momento. Ele tinha fé pequena. Então a fé que ele podia exercitar era a que ele tinha. E esta era pequena. Então, muito provavelmente não ia adiantar Jesus dizer, eu me recuso a deixar fazer o que você quer. Ou você creia sem ver ou me esqueça, Tomé. Não. Jesus atendeu às fraquezas, às exigências da fraqueza da fé de Tomé. Impressionante isso. Detalhe. Ao atender, Jesus não estava fazendo as manhas de um apóstolo manhoso, rebeldezinho e que gostava de confusão. Não, Tomé era um homem comprometido. Quando eles estavam viajando e Lázaro adoeceu e Jesus disse que Lázaro estava doente, estavam demorando um pouco e tal, lá em João 11, que eu não vou ler a passagem toda, mas Jesus disse que eles iam ter que ir lá e Tomé disse, pois vamos para morrer com ele, com Cristo. Tomé. Então Tomé era um homem comprometido, mas que tinha uma fraqueza. Então, ao atendê-lo, Jesus estava na realidade ajudando-o nessa fraqueza, dando uma oportunidade para que aquela fé tão tenra crescesse. E foi exatamente o que aconteceu. Ao clamar extasiado, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, Tomé demonstrava que a sua fé acabava de receber um reforço espetacular. Uma fé pequena, mas que ali ele pegou uma injeção de crescimento, Senhor meu e Deus meu. Com certeza Tomé saiu daquela experiência com a qualidade de fé superior. Segunda observação, Jesus não procurou esconder a sua tristeza com Tomé. Tem gente que esconde muito os sentimentos. Tudo bem, é prudente, a Bíblia fala nisto, é melhor que fala pouco, o que ouve mais, está tudo certo. Mas olha os extremos.
cuidado com os extremos, de nunca expressar um sentimento, nada. E aí eu gosto de... um dos pontos que eu gosto mais do Abrindo o Coração é que ele, entre aspas, força um pouquinho o crente a abrir e dizer o que está sentindo, dizer, falar de uma fraqueza ou coisa assim, embora a gente não force diretamente, deixa muito à vontade, mas a própria programação, nesse sentido, empurra um pouco o crente a abrir um pouco mais do que está no coração. Jesus ficou triste com Tomé. Essa que é a verdade. E ele não precisava ter expressado essa tristeza. Precisava? Nem um pio. Tomé, pegue aqui. Ele pegou, viu, Senhor meu e Deus meu. Pronto, acabou. Jesus claramente expressou que estava triste. Por que me viste? Creste? Claro que Jesus não gostou da atitude de Tomé, não honrou a Cristo. Quem é que não fica triste quando não se acredita nela? Tomé desconfiou de Jesus. Então, Jesus explicitou isto claramente. É uma observação importante. Na frente de todos. Terceiro e último. Jesus claramente exalta os de fé mais forte, dizendo que esses seriam mais felizes e implicitamente o agradarão mais. Por que me viste creste? Bem-aventurados. Sabia que bem-aventurados pode ser traduzido por felizes? É o mesmo nome, o mesmo conceito. Feliz. Ou felizes os que não viram e creram. Exatamente aquela valorização, como eu estava dizendo, que Cristo dá aos que têm uma fé que não exige ver, mas crê pela própria e pela pura fé. Então eu quero aplicar aqui, rapidamente encerrar, com três lições correspondentes. Primeira, não exija dos irmãos, ou de um certo irmão ou irmã, um vigor de fé que ele ou ela não tem. Não tem. Tem pessoa que é alta e alcança um certo ponto, uma lâmpada, mas tem um outro que não é tanto. Não adianta crer que aquela pessoa alcance a mesma lâmpada, vai ter que colocar uma escada, um banco. Não adianta, não tem condição. Às vezes um erro do crente, especialmente de crentes líderes, e mais especialmente ainda de pastores, é querer tirar todos pelos mais fortes na fé. E querer um comportamento, querer atitudes dos irmãos, de uma maneira geral, partindo de um padrão altíssimo, ou alto, de fé, que ele vê em alguns poucos e quer tirar dali. E passa a exigir dali. Isso é muito complicado, irmãos, é muito difícil. Porque faz parte de um líder, de um professor, de um pastor, especialmente, puxar os crentes que Cristo colocou sob a responsabilidade dele, pastor. Puxar, desafiar, estimular, repreender e elogiar, mas tudo visando um crescimento, aumentando. Então, há uma certa inconformação nata num pastor quanto ao nível de espiritual e de vida cristã dos crentes da sua igreja. Há uma espécie de inconformação natural, porque ele quer ver sempre progredindo. Quer ver um exemplo? Pai e mãe. Há uma inconformação natural em que o pai quer ver o filho sempre melhor. Então, se tirou 7 na prova, 8 era melhor. Se tirou 8, ótimo, mas um 9 era melhor. E a obediência pode ser ainda mais profunda. Então, ele quer sempre ajudar o filho a ser o melhor cidadão ainda. Então, faz parte. Tudo bem. Mas é bom lembrar, e não só para o pastor, nenhum de vocês aqui é só eu, e alguns que já foram, né? Mas você é crente no, na sua relação com irmãos. É um erro grande o crente mais espiritual, o mais forte na fé, ele dá uma esmagadinha no outro, porque ele não se conforma que o outro está agindo assim e tem uma atitude que acaba sendo negativa. E de, sem querer dizer explicitamente, mas deixando claro que ele não faz assim, que a atitude dele é diferente, que é mais maduro na fé, o outro não é. Então, ensina de uma maneira muito dura e acaba não fazendo bem ao outro. Lembre-se, cada um tem o seu tamanho de fé. Você tem o seu vizinho tem o seu, o outro tem o seu. Lembre-se disso, uma criança de 7 anos não vai ter uma postura de um homem de 20. Nunca! Então, tenha paciência e ajude o irmão que visivelmente tem uma fé mais fraca do que a sua. E quando eu digo fé, irmãos, não é só crer em coisas que vão acontecer, crer que Jesus vai voltar, crer nisso ou aquilo. Obviamente que a base é esta, mas tudo isso influencia no andar cristão. Eu acho que muitos crentes não têm um andar cristão melhor porque a fé é pequena e não creem que realmente a recompensa virá no céu. Não crê no tamanho do valor que tem agradar a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Crer que Deus vai se agradar de mim. E crer que esse agrado a Deus é muito importante para mim, para a glória dele, e ele gosta, e isso é algo que eu deveria colocar em alta prioridade na minha vida. Agradar a Deus, isso é fé pura, não tem nada a ver com doutrina de Cristo voltar e coisa assim, com profecias futuras. Aí a pessoa não leva isso a sério, tem uma vida aqui agarrado na terra, porque a fé não consegue olhar muito para cima, olha até certo ponto, mas acaba hipervalorizando as coisas daqui e vai se tornando um crentezinho fraco. E a fé não vai aumentar. E Jesus diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Muito mais feliz nesta terra, não é só o que será no céu, não. Nesta terra, os que creem em todos os ângulos da palavra de Deus, todos os ensinos da palavra de Deus, os sutis e os mais óbvios, quem creu e levou a sério e fez da sua vida uma demonstração de que leva aquilo a sério, é muito mais feliz do que o que tem uma fé pequena. Segundo, quando o irmão lhe entristecer ou lhe magoar e você achar, orar a Deus, pensar, meditar, pegar algum conselho, achar que o caso requer ser colocado para ele e talvez até para outros, diga! Você pode fazer um bem agindo assim. Caso você não tenha coragem ou ache desagradável, lembre-se que Jesus fez isso. Repito, o versículo 29 podia ser totalmente opcional na história. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Pronto! Pronto! Tomé já tinha mostrado a sua fé pequena, seu ceticismo, já tinha vibrado com o que ele comprovou, Senhor Deus e Deus meu, mostrou que a fé dele foi aumentada ali, ganhou uma injeção ótima e tal, pronto, assunto encerrado, precisava Jesus estragar tudo, Hoje o que se pensa é assim. Estragou. Oh, Jesus tirou o brilho. Constrangeu Tomé. Hoje qualquer coisa que corre o risco de constranger o outro. O que é isto, gente? É o que essa sociedade aí, toda invertida, está nos impondo? O tal do politicamente incorreto, que começou 10, 15 anos atrás como uma expressão interessante, curiosa, e está virando um vício, um mal, uma peste entre nós? É proibido o mínimo de constrangimento a alguém, mesmo que alguém esteja errando, prejudicando, hostilizando, causando um mal a outros, à sociedade, mas não constrange. Jesus só precisava ter constrangido Tomé? Custava ter chamado Tomé numa sala ao lado? Tomé, vem cá. Porque você pegou em mim, você creu, né? Tomé. Mais feliz aquele que vai crer sem ver Tomé. E falaria com Tomé ali. Não, ele expôs a fé pequena de Tomé. Expôs de uma maneira muito, muito, muito clara e muito seca e aberta ali na hora. Lembre-se que Tomé tinha acabado de chamá-lo de quê? Deus! Senhor meu e Deus meu! Grande coisa, Tomé. Foi isso que Jesus disse para ele. Foi isso. Grande coisa. Você me chamar de seu Deus e seu Senhor. Grande coisa. Porque você viu, né? Tudo bem. Aceito. Eu sou mesmo seu Senhor e seu Deus. Está errado não, Tomé. Mas ele elogiar. Fica, ó, Tomé, que coisa linda e tal. Depois da demonstração dessa que você deu para os seus amigos, seus irmãos, sem crer nem acreditar neles e na minha palavra, isso é coisa, Tomé. Gente, isso foi repreensão pura. Constrangeu Tomé? Com certeza. Que seja. E ele aprendeu uma lição boa e, ao mesmo tempo, pegou uma injeção de ânimo. Eu quero ser mais feliz, pois cuide da sua fé. E aqui é aqui eu encerro. Quer ser mais feliz? Cuide da sua fé. Eu acho que Tomé não ficou nem um pouco feliz ou satisfeito com aquela de Jesus Cristo. Aquela repreensão dele, muito bem dada, mas dura. E ele sabia ser duro de uma maneira elegante. Às vezes nem tanto, chamava mesmo de hipócrita, raça de víbora, porque ele queria ser duro sem ser elegante, ele era também. Mas com seu discípulo ali, querido Tomé, ele foi bem leve, mas deixou claro, não gostei disto. Quer ser feliz, Tomé? Aumente sua fé, cuide da sua fé. Então, segunda lição, você tem que deixar claro diante de alguém para o bem dela, não é com raiva, para se vingar dela, para humilhá-la. Não, 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 não. Para ajudá-la e colocar as coisas como elas realmente são. Se isso tiver que ser feito à custa de um constrangimento, que seja. É o preço a pagar. Pronto. Não se deixe inibir. Vá em frente. Fale com a pessoa. Diga que está chateado, decepcionado, triste, magoado. Fale. Converse. Claro, é muito mais seguro fazer isso só os dois. Mas se a ocasião pedir, pode até e deve até ser em público, se foi alguma coisa feita em público ou para uma comunidade. Aí depende de caso a caso. Mas diga, fale, exponha o que você está pensando para o outro. Geralmente isso vai ser o caso melhor, a opção melhor a seguir. E não sei se você tinha pensado nisso. Eu quero ser mais feliz. Eu vou aumentar a minha fé. Agora, eu vou cuidar para que a minha fé seja aumentada. Você não pode dizer, eu vou aumentar a minha fé. Eu vou aumentar a minha dose do remédio. vou aumentar a minha dose de comida, vitamina tal. Não é assim. Claro, mas você pode decidir sim. Eu vou sim ter como objetivo que minha fé seja aumentada por quem pode e tem poder de aumentar, que é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo que habita em mim. E eu não vou desenvolver aqui as providências que você deveria tomar para que sua fé seja aumentada. Você bem conhece a vida cristã, oração, leitura das Escrituras, reflexão e muitas outras coisas que eu não vou desenvolver. Seja como for, aprenda a associar fé com felicidade. Real felicidade, não felicidade como o mundo conhece, mas fé com real felicidade. Felicidade pode até vir com algumas tristezas e decepções, perseguições e tudo. Mas se há uma fé robusta, há uma felicidade robusta, uma bem-aventurança dentro do coração que agrada a Deus. E o que é que mais faz o crente feliz do que agradar a Deus? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.